Vamos falar sobre violência doméstica com o psicólogo Ezequias Caetano. Boa tarde, Ezequias.
Boa tarde.
Ezequias, no Brasil, estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. O parceiro é responsável por mais de 80% dos casos reportados, segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado 2010. De que forma, Ezequias, uma pessoa pode se transformar em um agressor?
Bom, existe uma combinação de uma série de fatores que podem levar uma pessoa a se tornar um agressor. Primeiro, os fatores de ordem biológica dizem respeito principalmente a, digamos assim, um nível elevado de testosterona no organismo. A testosterona ela está associada a um nível de impulsividade maior e a um nível de agressividade maior. Do ponto de vista da história pessoal de vida, um outro conjunto de fatores vai aparecer. O primeiro, e um dos mais importantes dele, é o modelo de violência em casa. Ou seja, uma pessoa que cresce em uma família onde existe violência doméstica, onde o pai agride a mãe, onde o pai agride os outros filhos, onde existe qualquer tipo de agressão, ela tem uma propensão muito maior a aprender o comportamento agressivo também. Nesse contexto, ela aprende que a agressão, verbal ou física, é uma forma de solucionar problemas. É um outro fator que pesa muito nesse contexto é quando esse comportamento agressivo da pessoa já vai sendo desenvolvido ao longo de toda a história de vida dela e, digamos assim, funciona na maioria das relações dela. O que eu chamo de funcionar? Se, por exemplo, quando a criança ou o adolescente grita em casa e os pais pedem, ou quando esse comportamento agressivo na escola gera submissão nos colegas, ou gera aprovação de um outro grupo de pessoas, ou quando esse comportamento agressivo gera suspensão de tarefas, por exemplo, se a criança gritar, chorar, ou xingar, ou algo do tipo, os pais tirarem uma exigência, tirarem um pedido que havia sido feito antes. Um outro conjunto de fatores está ligado aí à formação das crenças dessa pessoa. Infelizmente, hoje em dia, né, em pleno século XXI, ainda existem crenças que legitimam a violência por parte do homem. São aquelas crenças que dizem que é natural o homem ser mais agressivo, que é natural o homem ser mais rígido. Crenças desse gênero acabam levando essa pessoa a ver a própria agressividade como algo comum, como algo aceitável. E acabam contribuindo também, em muitos casos, para que a vítima aceite, né, que esse homem tenha um comportamento agressivo. Outra raiz de crenças que contribuem são as crenças que dizem respeito a o que o homem pode e não pode aceitar. Né, que culturalmente existe uma série de regras que dizem, o homem pode aceitar isso ou não pode aceitar. Por exemplo, é muito comum ouvir que o homem não pode aceitar que a mulher levante a voz com ele. Ou que o homem não pode aceitar que a mulher deixe de fazer alguma coisa ou se vista de determinada forma. Esse tipo de crença acaba também legitimando o comportamento agressivo do homem. É como se, ao pensar dessa forma, o homem passasse a ver aquelas situações que ele acredita que não podem acontecer, que ele não pode aceitar, como situações nas quais ele precisa reagir. Então, embora sejam crenças completamente absurdas, completamente equivocadas do ponto de vista prático, elas encontram esse aval cultural, que elas são repassadas de geração em geração, são repassadas pelo grupo cultural onde a pessoa cresce. Então, esse conjunto de crenças que a gente comentou, elas estão aí ligadas principalmente à construção da forma como o homem vai ver a situação. Né? Existem muitos casos em que o homem pode até ver a situação como algo que não pode aceitar, por exemplo. Mas se ele não tiver tido um modelo de agressão em casa, ou se ele não tiver tido aprendizagem de que o comportamento violento funciona através de situações como as citadas anteriormente, ele pode até se frustrar, mas não vai ter um comportamento violento em relação à mulher ou em relação a qualquer outra pessoa. Essas são entre as principais razões que podem levar uma pessoa a se transformar em um agressor.
Ezequias, a pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres da Data Popular Instituto Patrícia Galvão de 2013 revelou significativa preocupação com a violência doméstica. Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no Brasil. Que comportamento explica isso?
Bom, primeiro a gente vai olhar também para aquelas crenças, né? As crenças que ensinam o homem a pensar sobre o que ele deve ou não deve aceitar. Então, quando o homem tem crenças desse gênero muito rígidas, a chance dele agir de forma agressiva é muito maior. E como a maioria dessas crenças dizem respeito principalmente à esposa, a tendência dele agir de forma agressiva em relação à esposa é maior. Outro fator que pesa bastante também é a ausência de supervisão. Em espaços públicos, trabalho, rua ou qualquer outro contexto público, o grupo de pessoas que pode testemunhar uma cena de agressão e efetivamente denunciar aquilo ou interferir naquilo é muito maior. Dentro de casa, somente a esposa ou no máximo os filhos ou algum familiar vai ter acesso ao que realmente está acontecendo. Né? E quando isso se soma a uma outra crença bastante difundida de que o que acontece em casa fica em casa, acaba tendo um contexto que facilita muito, que reduz muito a chance daquele agressor receber alguma consequência em relação ao que ele está fazendo. Outro fator que pesa é a ausência de punição. Né? Como fora de casa tem pessoas que denunciariam, dentro de casa não tem. Por quê? Porque é muito comum a esposa e os filhos estarem tão amedrontados pelo que está acontecendo, estarem tão fragilizados pela violência, que eles simplesmente não conseguem denunciar, não conseguem buscar ajuda. Isso reduz muito a chance de que esse comportamento violento receba algum tipo de punição. Né? E tem também novas crenças sobre casamento. Né? Existe muita gente que, infelizmente, de forma, novamente, completamente absurda, acha que ao se casar se torna proprietário da mulher. Proprietário em que sentido? Ela tem que fazer as coisas para mim, ela tá aqui para me servir, ela tá aqui para fazer almoço, jantar, tá aqui para arrumar casa. E quando essas crenças se somam a uma pessoa que já passou por aquela história de aprendizagem de comportamento agressivo, a probabilidade dele agir de forma agressiva é muito maior, né, do que se ele visse de forma mais igualitária a divisão de tarefas dentro de casa. Se ele olhasse para aquelas tarefas, se ele olhasse para as coisas que envolvem o casamento como uma tarefa do casal e não só da esposa.
Frequentemente, essa violência torna-se parte do cotidiano dessas mulheres e em 43% dos casos de violência registrados em 2014 pelo serviço Ligue 180, as agressões ocorriam diariamente. Em 35%, a frequência era semanal. O que leva uma pessoa a se manter em um relacionamento mesmo quando é vítima de violência física, psicológica ou sexual?
Olha, geralmente a violência no relacionamento, ela começa de forma gradual. Ela começa com um xingamento, uma elevação no tom da voz. À medida que isso vai se repetindo, a pessoa vai aprendendo, por conta de outros fatores que eu ainda vou citar, vai aprendendo a tolerar. Né? Mas em um dado momento, esse tom de voz elevado, esse xingamento, começa a variar e a se tornar mais grave. Vira um empurrão, vira um conjunto de palavrões, viram ameaças. E por causa desse conjunto de fatores, que como eu disse, eu vou citar, a pessoa acaba tolerando isso ali. E assim, gradativamente, até esse empurrão virar um tapa, até esse tapa virar um soco, o soco virar um chute e assim por diante. Então a vítima de violência, a violência não vai começar de forma intensa de uma vez. Ela vai acontecer gradualmente. E à medida que ela vai avançando, existe uma tendência da vítima ir aprendendo a tolerar. Agora, que fatores são esses que podem levar uma vítima a tolerar esse tipo de violência? Né? À medida que é muito comum que essa vítima já venha de uma casa, de uma família pouco acolhedora, de uma família que apoie muito pouco em suas decisões, de uma família que não esteja plenamente a seu lado, em que sentido? Famílias que, quando vêm situações de sofrimento, ao invés de ajudar, ao invés de dá apoio emocional, dizem coisas como, não, você tem que aceitar, ele é teu marido, ele é assim mesmo, ou, não, isso é normal, a esposa passa por isso mesmo, né, que são famílias aí que não dão o mínimo apoio e acabam desencorajando a vítima a fazer alguma coisa. Outra coisa é que, à medida que a violência vai aumentando, a vítima vai se fragilizando. Por quê? Porque esse agressor, é muito comum ele ir isolando essa vítima de toda a rede de suporte social dela. Começa proibindo os meus amigos, ou simplesmente brigando com os meus amigos. Começa proibindo de ver a família, começa ameaçando fazer outras coisas piores se a vítima falar sobre o que está acontecendo. Começa a realmente diminuir a autoconfiança da vítima através das repetidas situações de desrespeito, das repetidas situações de violência. A vítima vai se sentindo cada vez mais frágil, cada vez mais impotente. Existe uma tendência muito grande também desse agressor fragilizar tanto a vítima que, em muitos casos, ela deixa de trabalhar, ou quando se mantém no trabalho, ela acaba não se mantendo segura em relação à possibilidade de conseguir se sustentar posteriormente, em relação à possibilidade de conseguir se manter posteriormente. Né? Existem casos em que o nascimento de filhos acaba pesando ainda mais para a vítima permanecer no casamento. Existe uma pressão cultural muito forte de que se a pessoa casou é para a vida inteira. Essa pressão ela acaba fazendo com que a vítima se sinta completamente desamparada em relação a terminar um casamento onde existe violência, em relação à possibilidade de romper com aquela situação. Essas crenças, inclusive, quando elas fazem com que a vítima sofra muito pelo simples fato de sentir vontade de terminar. Então, à medida que a violência vai se repetindo, que a vítima vai perdendo esse suporte social, ela vai se fragilizando, até um ponto em que ela fica quase completamente dependente do agressor. Nesse ponto em que ela já não tem mais suporte social, em que ela se sente frágil em excesso, em que ela já não confia mais na própria capacidade de se manter, de sobreviver, em que ela não tem o apoio da família, que é muito comum não ter o apoio da família, em que ela tem filhos, né, em que ela leva ali uma história de submissão, já é praticamente impossível que ela consiga sair desse relacionamento abusivo sem uma ajuda profissional. E para piorar, Camila, ainda existem pessoas, amigos, familiares, que chegam a dizer que ela se mantém na relação porque quer. Isso é completamente absurdo. Ela se mantém na relação porque ela não consegue sair. A maioria dessas vítimas de violência doméstica, quando a gente conversa com elas na clínica ou em outros contextos, você vê que são pessoas extremamente temerosas, que têm muito medo de que o pior aconteça. Existem casos em que o agressor ameaça matar a vítima se ela sair de casa, ameaça matar a família. Então, essa soma de fatores vai tornando cada vez mais difícil para ela se livrar dessa relação.
O estudo realizado pela OMS em 2002 constatou que cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido no Brasil permaneceram em silêncio e não relataram a experiência nem mesmo para outras pessoas da família ou para amigos. Que dificuldades a vítima encontra na hora de denunciar as agressões ou de buscar ajuda?
Bom, o primeiro fator que pesa muito é o medo que essas agressões piorem. Né? Porque é muito comum um agressor ameaçar a vítima. Se alguém fica sabendo, eu vou te bater. Se alguém fica sabendo, eu vou fazer tal coisa. Então, ou em alguns casos, algum amigo, algum familiar pergunta e o agressor volta a agredir, né? Ele volta a ter atitudes violentas em relação à vítima. Então, o medo das agressões piorarem pesa muito. Inclusive, tem muitas mulheres, eu já conversei com elas, que têm medo de denunciar e serem assassinadas depois. Mas que, embora existam os mecanismos de proteção, que são mecanismos bastante eficazes, aliás, elas ainda assim têm medo. Né? Uma crença que a gente já citou, de que o marido pode fazer o que quiser porque isso é coisa de homem, no sentido de que é natural o homem ser mais agressivo, de que é natural o homem ser mais enérgico, né? Como se isso justificasse a agressão, acaba levando a vítima a ver o comportamento agressivo do homem de uma forma mais natural, acaba levando ela a acreditar que não tem como evitar aquilo. Em muitos casos, na maioria imensa dos casos, a vítima se culpa, né, porque o agressor fala, repete várias vezes que foi ela que causou aquilo. Por exemplo, você saiu para estudar e o agressor não aceita que você